cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
A biografia de Sérgio Buarque de Holanda foi a terceira e última série. Esta é a Universidade de São Paulo.
Esta é a Universidade de São Paulo. No programa da semana passada, nós abordamos a vida do professor Sérgio Buarque de Holanda até 1945. Hoje, acompanharemos a sua trajetória de regresso a São Paulo.
Quem quiser que o vovô venha apreciar a nossa vida, trabalho não tenho nada, de fome não vou mudar, trabalhar eu não.
1946. A convite de José Carlos de Macedo Soares, assumiu a direção do Museu Paulista, onde permaneceu até 1956. Nesta ocasião, afirmou: São Paulo tornara-se inseparável de minha nostalgia de infância e da mocidade. Não exagero em dizer que essa razão íntima, imaterial, foi o que me seduziu na lembrança. Em 1947, iniciou suas atividades junto à Escola de Sociologia e Política. Responsabilizou-se pela cadeira de História Econômica, anteriormente regida por Roberto Simonsen. Em 1948, retornou à sua atividade de crítico literário no Diário de Notícias. No ano seguinte, esteve na Europa e proferiu 3 conferências na Sorbonne. Também integrou o Comitê da Unesco, composto por 8 países, concebido para discutir o conceito de democracia. Chico Buarque de Holanda comentou a figura paterna.
Não existia muito exercício prático de ver. Era horizontal, na medida que ele saindo do escritório e conversando com a gente, era um pouco no mesmo nível, né? As brincadeiras e tal, não havia distância, era ele com o trabalho dele, mas o trabalho dele ficava lá. Quando ele chegava lá, descia para o jantar, que era uma dificuldade, era muito minha mãe chamando, Sérgio, ele descia do décimo certo, e olha que ele gostava de comer. O almoço estava esfriando, estava jantar e tal, mas é que ele estava, com certeza, terminando de concluir algum pensamento, o trabalho dele, então ele demorava, quando ele descia e tal, era outra coisa. Ele não ficava falando do que ele estava fazendo lá em cima, não comentava o trabalho. Eu não sabia o que meu pai fazia, na verdade, quando era criança.
Bom, ele é bem recluso até certo ponto, né? Porque ele fazia questão de trabalhar de janela fechada e porta aberta. Então a maior reclamação que a gente ouvia era assim: não façam barulho que seu pai está trabalhando.
Isso,
mas ele ficava
isso,
ligado,
Maria falava.
Mamãe, mas ele ficava no escritório trabalhando e meio ligado também no que estava rolando.
Claro,
meio interferindo o tempo todo. Eu lembro uma vez ele saía assim, eu acho que falando no telefone com alguém, ele se interessava por tudo, pelos papos, o que rolava, quem namora quem, as fofocas dos amigos dos amigos. Então ele saiu do trabalho para pegar a extensão lá de cima, para se meter na conversa, na minha conversa, eu danada da vida, claro.
Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria?
Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria?
1956. A convite do professor Eurípides Simões de Paula, assumiu interinamente a cadeira de História da Civilização Brasileira, vaga em decorrência da aposentadoria do professor Alfredo Ellis Júnior. Nessa época, o professor Sérgio Buarque de Holanda era o intelectual brasileiro de maior prestígio no exterior. O professor Fernando Novaes foi aluno do Dr. Sérgio nesse momento. Ele disse-nos como era o historiador em sala de aula.
Ah, o Dr. Sérgio era muito divertido em sala de aula. O Dr. Sérgio era, sob certos aspectos, alguém que observasse formalmente diria que ele era o anteprofessor. Tudo que, as regras de como é que se deve dar uma aula, tudo isso ele não obedecia. Então, aparentemente, se dizia, o senhor O doutor Sérgio não era um bom professor. Na realidade, era o contrário. Ele esquecia do assunto, ele não obedecia horários, ele sistematicamente esquecia a lista de presença na classe, precisava um aluno sair correndo atrás dele para entregar. E ele começava a falar de um assunto e mudava para os assuntos. Então, uma pessoa sem sensibilidade para as coisas ia dizer que ele não dava programa, sacou? Alguns diziam isso, reclamavam. O importante, evidentemente, não era isso, é que ele falasse do assunto ou não, é que tudo que ele falava era interessantíssimo. Por exemplo, era muito comum o Dr. Sérgio gastar boa parte do semestre comentando a bibliografia. Dizia, o programa é esse, o assunto é esse. Então começava a comentar a bibliografia. A bibliografia normalmente era enorme e ele tinha um conhecimento incrível, uma memória absolutamente fantástica. E ele começava a falar de livros e cada livro ele comentava. Às vezes ficava uma aula inteira comentando aquele único livro. Então, alguns alunos ficavam aflitos, esperando, afinal, quando é que ele vai começar a falar do assunto? Mas ele já estava falando do assunto, porque é o comentário da bibliografia. Então ele era um professor assim, o doutor Sérgio, um dos professores, como diria, mais seminais, nesse sentido de que ele ia inventando campos, ele ia sugerindo, abrindo caminho. Nesse sentido, ele era um professor excelente, apesar de ser formalmente o que se imagina que não é um professor, que é aquela coisa sistemática, segue cada aula. Era assim, doutor Sérgio.
O professor Florestan Fernandes contou-nos como ocorreu a ida do professor Sérgio para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
Ele sentia uma simpatia humana muito grande por mim, que eu retribuía com maior grau ainda, porque o respeitava e queria que ele tivesse um papel mais amplo na nossa vida intelectual na Universidade de São Paulo. Tanto que a ida do Sérgio para a universidade foi parte de uma luta travada por Antônio Kennedy e outras pessoas para levar o Sérgio a trabalhar entre nós. Ele não tinha ambições propriamente acadêmicas de ser um professor de grande envergadura e a iniciativa partiu praticamente de nós, que o seduzimos e lutamos para que os obstáculos fossem superados. É claro que aí o papel maior coube ao Antônio Cândido, mas eu estive ao lado dele junto com alguns outros amigos e acabamos tendo êxito em conseguir que o Sérgio aceitasse a responsabilidade de dirigir a cadeira de História Brasileira.
O professor Florestan Fernandes apontou algumas características do autor de Raízes do Brasil.
Ele é figura única porque poucos intelectuais combinaram um elemento apolíneo forte com um elemento dionisíaco também forte e sem distúrbio, de uma maneira construtiva.
Partindo de premissas e fontes diferentes, eles chegavam às mesmas conclusões.
Ideias que eu pensava que eram originais minhas, que eu tinha descoberto sozinho, depois eu verifiquei que houve uma incursão paralela. Eu não tinha construído essas ideias através do Sérgio, construída de uma forma independente. Por exemplo, aproveitando as memórias de Davids, tirando as inferências da situação dos imigrantes. Quer dizer, há muita coisa nas quais nós nos debruçávamos para entender melhor a realidade e que nasciam de intuitos comuns, que marcam convergências na vida intelectual. Quase todos os jovens aqui hoje têm um padrão de fazer tese de mestrado que é praticamente universal na sociedade brasileira. Todos refazem a história do Brasil. Nós não queríamos refazer a história do Brasil, nós queríamos conhecer a formação dessa sociedade, a sua transformação. E as preocupações comuns nos levaram a muitas críticas das fontes, a críticas do procedimento histórico, ao desmascaramento de certas interpretações que passavam por verídicas e, na verdade, não tinham consistência.
USP FM. Esta é a Universidade de São Paulo. Hoje, lembrando do professor Sérgio Buarque de Holanda, um dos maiores historiadores do nosso século. humor era uma componente vital na personalidade do autor de Raízes do Brasil. Pedimos ao professor Antônio Cândido que abordasse essa faceta do Dr. Sérgio.
O fato é que o Sérgio fazia brincadeira praticamente com tudo. Se ele fosse num congresso, por exemplo, ele fazia a comunicação dele, depois ele se ligava ao grupo dos boêmios e dos gozadores e começava a anarquizar tudo que estava ali por perto. Ele fazia a parte séria com muita seriedade, depois ele entrava na brincadeira. Ele gostava muito de tomar o seu uísque, né? Ele ficava assim meio alegre e tal. Então fazia as maiores brincadeiras, as maiores gozações. Por exemplo, uma das brincadeiras prediletas do Sérgio era fazer parentescos malucos. Então ele chegava, por exemplo, e dizia assim: você sabe que o Décio de Almeida Prado é primo do rei Farouk? Como? Então ele começava a imaginar uma série de ligações fantásticas que acabava assim chegando, o Décio de Almeida Prado é parente do rei Farouk, compreende? Outra coisa que ele gostava muito de fazer era fazer paródias orais, gozações orais. Escritores assim muito metidos consigo mesmo, muito pedantes, muito metidos é importante, então ele inventava oralmente trechos de escritos deles gozando, compreende? Ele era muito bom contador de anedotas e ele conhecia muito o anedotário histórico. O anedotário dos escritores brasileiros do tempo dele, ele sabia muito, contava piadas do Alberto Oliveira, piadas do Nestor Vitor, daquela gente toda do Rio, de modo que o Sérgio estava sempre pronto para a piada. Mas, como a sua pergunta deixa implícita, ao lado disso, era o homem da maior seriedade que se pode imaginar. Quer dizer, o Sérgio era um homem irreverente. Um homem que guardou aquele espírito da Semana de Arte Moderna de 1922. Que a coisa muito importante, como você sabe, é a gente ser capaz de rir e de brincar o tempo todo. Quando a pessoa começa a se levar muito a sério, essa pessoa ou está decadente ou nunca foi nada de importante. A gente séria demais é intolerável e não tem senso de humanidade. Enquanto que o Sérgio é um indivíduo que levava e sabia fazer gozação com tudo.
O professor Antônio Cândido exemplificou como eram essas brincadeiras.
O Sérgio Buarque de Holanda, as minhas relações com ele eram relações as mais agradáveis possível. Nós falávamos um pouco sobre tudo e muitas brincadeiras também. Um tipo de brincadeira curiosa foi o seguinte: quando ele foi para a Itália como professor lá da Universidade de Roma, em 1953, né, 52, fim de 52, se não me engano, não me lembro bem, em 53 estava se preparando aqui em São Paulo a comemoração do quarto centenário da cidade, que é uma coisa muito importante. Então havia comemorações de todo tipo, se preparando, congressos, publicações, eventos, etc. Eu então tive a ideia de escrever a ele uma carta em português arcaico. Eu me baseei isso nos autos de visitação do Santo Ofício e nas atas da Câmara de São Paulo. Aquele português estropiado que se escrevia naquele tempo aqui em São Paulo e esses autos de visitação. Então eu escrevi como se fosse o ano de 1654. 53, não 1953. E eu dava notícias então do andamento das coisas aqui em São Paulo, dava notícia dos nossos amigos, tudo fazendo as maiores gozações, com bastante obscenidade pelo meio. E houve um momento que eu precisava falar num amigo nosso, que é o Rodrigo Melo Franco de Andrade. O Rodrigo Melo Franco é mineiro. Em 1653, Minas não existia ainda, São Paulo não tinha descoberto Minas, né? Então eu, coisa que o Rodrigo impediu, eu disse: o não deixou, porém, Dom Rodrigo de Andrade, que é dos Melos de Bucelas, e da Capitania de Minas, que está para se achar. Quer dizer, que ainda vai ser descoberta. Muito bem. Eu mandei a carta para ele, ele me respondeu tempos depois. O nosso amigo Paulo Mendes de Almeida estava em Roma, veio para o Brasil, e ele pediu ao Paulo para ser portador. E ele respondeu, então, imagina, mexer com o Sérgio matéria de português setecentista. Ele escreveu uma resposta maravilhosa em português também setecentista, em que ele, só me lembro desse trecho que ele dizia: é portador desta Dom Paulo Mendes da Almeida, que se passa a essa conquista na máquina passarola que há de inventar a seu tempo o padre Bertolomeu de Gusmão da Vila de Santos dessa marinha. Nessa marinha. Quer dizer, a maneira de dizer que ele vinha de avião. Ele vai na máquina passarola que há de inventar a seu tempo o padre Bertolomeu de Gusmão. Aí eu adquiri o hábito e pelo menos uma vez no aniversário dele, se eu estava fora ou quando ele estava viajando, eu escrevia para ele cartas em português arcaico e com bastante obscenidade. E ele respondia também em português arcaico com grandes obscenidades. Uma vez ele estava nos Estados Unidos e eu escrevi para ele uma carta em português arcaico contando aqui coisa do Carlos da Serra, do Castelo Branco. Ele me respondeu uma carta em inglês arcaico do século XVII. A isso eu não podia fazer frente, evidentemente. Eu só ficava no português arcaico. A nossa correspondência foi indo até que um dia ele me escreveu uma carta em latim. Aí eu parei a correspondência, não dava mais. Para mostrar o tom de brincadeira, jocoso que nós tínhamos. Era um espírito muito engenhoso, era um espírito fascinante. Ele fazia traduções em verso do alemão divertidíssimas. E um homem de uma erudição, de uma dignidade pessoal, uma coisa extraordinária.
Ao concluir essa série a respeito do professor Sérgio Buarque de Holanda, gostaríamos de reapresentar a canção composta por Chico e Miúcha e que foi dedicada ao Dr. Sérgio quando ele completou 60 anos de vida.
Sérgio, não você sentando, que ainda vai ser 400, mas chamar de velho, isso é demais. Ele até que ainda tem panca de rapaz. Gosta de uísque, de um bom papo, de fofoca. Dança triste, com qualquer gelha coloca. Mas chamar de velho, isso é demais. Ele até que ainda tem panca de rapaz. Diz que é boêmio, mas não quer saber do rio. Olhar o mar só de dentro de um navio.
Pra chamar de velho, isso é demais.
Ele até que ainda tem panca de rapaz.
Tomar remédio, noite e dia sem parar. Leva um marrom, ele diz que dá azar.
Mas chamar de velho, isso é demais. Ele até que ainda tem panca de rapaz.
Eu te vejo sumir por aí. Te avisei que a cidade era um vão.
A biografia de Sérgio Buarque de Holanda se compõe de três programas de uma hora de duração.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.